Série Samba se aprende na escola, canções da Praça 11. Episódio 10, Rancho da Praça 11.
Preparem seus tamborins. A Praça 11 acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar.
Olá, esta é a série Samba se aprende na escola, canções da Praça 11. Aqui se fala de música popular brasileira para aprendermos com quem canta as nossas histórias. Este é o episódio 10, e nele vamos ouvir, analisar e cantar O Rancho da Praça 11, de João Roberto Kelly e Chico Anísio, música lançada em 1965 com Dalva de Oliveira e Orquestra Tabajara de Severino Araújo. O Rancho da Praça 11 foi lançado no Carnaval de 1965, quando que se comemoravam os 400 anos do Rio de Janeiro. Naquela época, o saudosismo e a nostalgia voltavam a galope na música popular e nas artes em geral. Nos anos 1950, tudo tinha que ser novo. Brasília era a nova capital e tinha a bossa nova e o cinema novo. Mas, em meados dos anos 1960, até o rock brasileiro se apaixonou por um calhambeque, como Roberto Carlos contava nesta música.
E muitos outros brotos que encontrei pelo caminho
falavam que estouro, que beleza de carrinho.
Fui me acostumando e do caramba fui gostando.
Calhambeque, bibi, quero conservar o calhambeque, bibi.
Para alimentar a nostalgia, nada melhor que juntar a Praça 11, berço do samba que havia sido demolido duas décadas antes, com os 400 anos da Cidade Maravilhosa. O refrão fazia referência à data, ou efeméride, como se usa dizer. Mas o Rancho da Praça 11 estava numa segunda encarnação, porque tinha recebido outra letra alguns anos antes. Como é essa história, João Roberto Kelly?
Vou contar. O Rancho da Praça 11 nasceu com outro nome. Nasceu com o nome de Por que Meu Fando de Bananal? Era uma peça de teatro do Geisa Bosco, que retratava uma cidade imaginária, Bananal, do Pinto Manso, né? E uma história muito bonita, muito interessante, e que eu musiquei. Era assim, ó, Esta é Bananal do Pito Manso, que de exaltar eu não me canso, terra boa como que? Venha, que Bananal fica tão perto, espera de braços abertos uma visita de você. Essa é a melodia fácil, não é bonita? E ficou naquela peça, a peça acabou, pronto, isso foi logo no início da minha carreira. Quando eu estava musicando o programa Praça 11 na casa do Chico Anísio, eu estava musicando todos os quadros, aquele Café Bola Branca, as Intelectuais, não sei o que lá e tal, muito bem. E no final faltava um prefixo pro programa, né? Uma música para começar e terminar o programa. Eu disse pro Chico, eu tenho uma música aqui muito interessante, é uma melodia que eu gosto muito, mas uma letra que não vai dar. Vamos fazer uma outra letra para essa melodia. Então eu cantei para ele o Rancho do Bananal. Ele ficou encantado e nós dois fizemos, então, esta é a Praça 11, tão querida, do carnaval, a própria vida, tudo é sempre carnaval. E vai daí por diante, né? A história é essa.
João Roberto Kelly é carioca de uma família aristocrata e se formou em piano e composição pelo Conservatório Brasileiro de Música.
No começo eu tocava de ouvido, porque a minha família, por parte de mãe, todos tocam piano, tocavam, né? E eu assistia e ficava também tentando tocar. Eu era um garoto de 10 anos, 11 anos. E aí minha mãe viu que eu tinha jeito pro negócio e tal. E aí me deu uma professora, Dona Zélia de Lima Furtado, que eu guardo sempre no meu coração e que me ensinou alguma coisa mais de piano, a técnica do piano e tudo mais, né? No conservatório eu estudei teoria musical, para aprender a pôr na pauta as músicas, né? Fui do Conservatório Brasileiro de Música também.
Já na adolescência, João Roberto Kelly virou pianista profissional, musicando peças de teatro e programas de televisão. Antes dos 20 anos, já tinha um hit.
Bom, o primeiro sucesso de mediano, eu considero que tenha sido um samba chamado Samba do Teleco Teco. Samba que não tem Teleco Teco. Uhum. Lá no morro é chaveco, não é samba não.
Não é samba não, a turma bate o samba no original pra mostrar que o malandro é 100% nacional. Samba americanizado, lá não tem opinião, porque o morro não aceita importação.
O samba do Teleco Teco fez sucesso em 1958. 3 anos depois, em 1961, veio outro hit.
A Elza Soares gravou o Boato. Foi realmente o meu maior sucesso naquela época. Foi um sucesso estrondoso com a Elza.
Você foi um boato, só agora eu sei em que acreditei. Andou de boca em boca no meu coração, até que um dia desmentiu minha ilusão. Você foi a mentira que deixou saudade. Todo boato tem um fundo de verdade.
João Roberto Kelly também abafou com marchinhas de carnaval, cantadas até hoje.
Marchinha, eu sempre gostei muito de carnaval, né? E eu trabalhei sempre em televisão, ora apresentando programas, ora musicando. Mas sempre que eu podia, fazia uma marchinha, brincava e tal. E um dia eu fiz uma marcha pra brincar com um garçom cabeludo que tinha num bar aí em Copacabana, chamado Bar São Jorge. Fiz uma marchinha pra ele, eu achei ele... Era um cara muito engraçado, parecia um Beatles, sabe? Era o José Antônio. Meu apelido era Zezé. Eu disse, Zezé, eu vou fazer uma marchinha pra você. E nasceu a cabeleira do Zezé, né?
Depois veio Colombina Yeyeye.
Colombina. menina, onde vai você?
Eu vou dançar o iê, iê, iê.
Colombina, onde vai você?
Eu vou dançar o iê, iê, iê.
E a trilogia se completa com Mulata Bossa Nova.
Mulata Bossa Nova foi para ver a Lúcia Couto, a primeira Miss Brasil negra, né? Mulata Bossa Nova, ela era do Renascença. Muito bonita, Vera. Fiz pra ela. Mulata Bossa Nova.
Caiu no rally gali e só dá ela. Yeah, 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 yeah. A passarela, a boneca está cheia de fio-fio.
Cada música minha tem uma inspiração, né?
As marchinhas de carnaval comentavam os assuntos do momento, como os humoristas da internet fazem hoje. Por isso, nos anos 1960, falavam de cabeludos, iê-iê-iê e rale-gale, uma dança americana parecida com os bailes de charme atuais. O compositor viu, fez a marchinha e todo mundo canta até hoje. No carnaval de 2022, também teve marchinha. Adivinha qual foi o tema?
Salve, meu querido irmão, neguinho da Beija-Flor.
Valeu, meu mestre, João Roberto Guedes. É, bebê, tomei a vacina e não virei jacaré. É, bebê, tomei a vacina e não virei jacaré. Peguei meu tamborim e vou brincar legal. Desce uma gelada pra completar meu carnaval. É, bebê, tomei a vacina e não virei jacaré. É, bebê, tomei a vacina e não virei jacaré.
A satisfação que eu tenho é quando eu vejo um bloco passar cantando uma música minha, né? Quando vejo um baile de carnaval tocando uma música minha. Quando eu me sinto muito feliz e muito gratificado com isso, viu?
Certo.
É um grande momento da minha vida.
O encontro de João Roberto Kelly com Chico Anísio foi um desses momentos em que tudo dá certo. Chico Anísio era de uma família de artistas cearenses e chegou no Rio de Janeiro ainda jovem. Foi um dos fundadores do humor brasileiro na televisão, com mais de 200 personagens criados em 40 anos de atuação. Seu quadro mais duradouro e conhecido é a Escolinha do Professor Raimundo.
Seu Sandoval Quaresma!
Ah, tá na ponta da língua.
Quem foi Pero Vaz de Caminha?
O escrivão da frota de Pedro Alves Cabral.
Ele entrou na história por quê?
É, ficou famoso por causa das cartas.
E que cartas eram essas?
Eram umas cartas que ele escondia dentro da manga do paletó. Que ele chegou aqui no Brasil, ele chegou antes do Pedro Alves Cabral.
Mas Chico Anísio também era letrista, dos bons. Como este samba Rio Antigo, em parceria com Nonato Buzar, gravado por Alcione.
Quero bate-papo na esquina. Eu quero Rio Antigo com crianças na calçada. Brincando sem perigo, sem metrô e sem frescão. O ontem no amanhã. Eu que pego o bonde 12 de Ipanema. Pra ver o Oscarito e o Grande Otelo no cinema. Domingo no Rio.
No ano passado, quando se completaram 90 anos do nascimento de Chico Anísio, João Roberto Kelly falou ao programa Armazém Cultural sobre a parceria dos dois.
É, Chico era um letrista espontâneo e eu musiquei muita coisa dele, repito. Agora, o Chico tinha uma coisa, ele me recebia na casa dele, já com as letras prontas. Eu ia para o piano e musicava. Me recordo com muita saudade. Ele até gravava. Imagine você. Eu dizia, Chico, a música está pronta. Vamos gravar? Vamos. Ele ia para o gravador, ligava, gravava. Veja só, eu tinha o Chico como um técnico de som. Não é para qualquer um, não.
Como João Roberto Kelly já contou, os dois eram parceiros no programa humorístico que se chamava Praça 11. E como a música foi parar nas mãos, quer dizer, na voz de Dalva de Oliveira.
Dalva de Oliveira, porque eu trabalhava na TV Rio naquela ocasião, né?
Uhum.
E um dos assistentes de produção era o Biratã Martins, que era filho da Dalva, né? E o Biratã um dia disse pra mim, eu mostrei o resto da Praça 11, que ia ser o prefixo do programa, e ele disse, a minha mãe pode gravar? Eu disse, olha, Biratã, essa pergunta que você me faça, isso é uma honra pra mim, a Dalva gravar.
Dalva de Oliveira era uma das grandes divas do rádio nos anos 1940, como já vimos no episódio 7, sobre o samba Praça 11, e no episódio 9, sobre o samba Bom Dia Avenida. Era uma cantora de agudos precisos, como neste clássico Ave Maria no Morro, que Erivelto Martins fez e ela gravou em 1942.
Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no morro, barracão é bangalô. Lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no morro já vive pertinho do céu.
Nos anos 1960, Dalva de Oliveira mantinha seu prestígio e seu público intactos, ao contrário de outras cantoras que não tinham conseguido se adaptar nem à televisão, nem à bossa nova. O Rancho da Praça 11 precisava mesmo de uma cantora que lembrasse um passado feliz, porque é como um guia que nos leva de volta a um lugar e a um tempo paradisíacos que deixaram de existir há muitos anos. O andamento é lento e ritmado. Este gênero musical se chama marcha rancho, porque era a música com a qual os ranchos saíam no início do século XX. Você reparou que a letra só tem uma inversão da ordem direta no segundo verso, do carnaval à própria vida. E os verbos estão no presente do indicativo, como se o bairro não tivesse desaparecido. Este final grandioso chama-se coda. É uma característica da música sinfônica, trazida para algumas canções populares. O arranjo do Rancho da Praça 11, do maestro pernambucano Severino Araújo, explora todos os instrumentos de uma orquestra. Para mim, parece uma ópera.
Acho que parece uma ópera, não. É uma introdução de uma marcha rancho, né? Pá, pá, pará, pá, pá, pará, pá, pá. Não é ópera, não.
E parece ópera ou marcha rancho? João Roberto Kelly, compositor e músico, tem muito mais autoridade que eu para definir. Mas ouve aí de novo e decide.
Música.
essa mistura de música de carnaval com orquestra sinfônica e uma cantora com agudos precisos e swing perfeito comprova que, num discurso, o todo é sempre maior que a simples soma das partes. Veja bem, a gente já viu que a nostalgia da Praça 11 não era novidade nos anos 1960. Marchas rancho já existiam desde o fim do século XIX. Orquestras sinfônicas acompanhavam cantores desde os anos 1930. E soltar a voz em longos agudos também era praxe entre cantoras há muitas décadas. Tudo isso junto fez do Rancho da Praça 11 uma canção inovadora que virou um clássico instantâneo. Aquela música que a gente gosta na primeira vez que ouve e nunca mais sai de moda. O Rancho da Praça 11 teve centenas de versões, como esta com Calbi Peixoto.
Esta é a Praça 11 tão querida, do carnaval a própria vida. Tudo é sempre carnaval. Vamos ver desta praça a poesia, e sempre em tom de alegria, fazê-la internacional.
Agora vamos ouvir o arranjo que Paulão Sete Cordas fez para você cantar o Rancho da Praça 11. A letra da música está no site www.tores.com.br. Tores com I, viu? www.tores.com.br. Se você não tem o vozeirão da Dalva de Oliveira ou do Calbi Peixoto, não se preocupe. O Rancho da Praça 11 é uma música de carnaval, feita para a gente cantar solo ou em coro, nos bailes, na rua, em casa, onde quiser. Mas lembre-se, ouça a música algumas vezes para aprender a melodia e depois cante lendo a letra até decorar.
Thank you.
Este foi o episódio 10 da série Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11, onde ouvimos, analisamos e você cantou o Rancho da Praça 11. No site www.tores.com.br você encontra o texto deste episódio que acabou de ouvir. Você encontra também a dissertação Quando Vem da Alma de Nossa Gente, Sambas da Praça 11, que foi a origem dessa série. Vá lá e conta o que você achou. www.tores.com.br. Muito obrigada e até o próximo episódio.
Preparem seus tamborins. A praça onde acabou, mas nós temos onde brincar. Por isso não vamos chorar.
Essa série foi concebida por mim, Beatriz Coelho Silva, a Totó. A produção executiva é de Lucas Gabriel, MH, Insight Comunicação. Samba se Aprende na Escola, Canções da Praça 11, é um material didático distribuído gratuitamente e não tem fins lucrativos. A direção musical e a versão instrumental das músicas é de Paulão Sete Cordas. Participaram das gravações Alessandro Cardoso e Márcio Huck no cavaquinho, Dudu Oliveira na flauta, Márcio Vanderlei no banjo, Ramon Araújo no violão, Netinho Albuquerque, Rodrigo Reis, Rodrigo Jesus e Valtiz Zacaria nas percussões e Paulão no violão de sete cordas. Técnicos de gravação, Jadir Florentino, Ricardo Cidade e Ricardo Calafate. Assessoria pedagógica, Juliana Stanzani. Assessoria, KB Comunicação. O apoio cultural é da Maritaca Moda Artesanal. O apoio moral é de Dinalda Machado, João Vitor Machado, Célia Leal e Teca Pimentel. No site www.tores.com.br você encontra o texto de todos os episódios e também a dissertação Quando Vem da Alma de Nossa Gente, Sambas da Praça 11, que foi a origem desta série. Vai lá e conta o que você achou. www.tores.com.br. E muito obrigada!